Presidente, a minha equipe fez um discurso aqui grande demais, mas eu tomei aqui uma decisão de fazer a leitura apenas de uma parte e darei como lido uma outra colocada. Primeiro, assim como fez o senador Paulo Paim, eu parabenizo daqui ao deputado Romário e às lideranças que compõem a frente parlamentar em defesa, não é, da pessoa com deficiência, da Câmara e do Senado, é uma comissão mista da qual fazemos parte, por esse belo momento que tivemos hoje de forma conjunta, Câmara e Senado. Ali teve Vossa Excelência, o senador Hollenberg, também esteve lá presente, e outros senadores, nesse belo momento ali com os familiares e com pessoas com síndrome de Down, formadas, pessoas, artistas, cineastas, enfim, é algo que realmente me enche de alegria, perceber que cada vez mais eleva-se a autoestima, não é, das famílias e das pessoas com deficiência, cada vez ainda com mais oportunidade. Eu também comemoro daqui, e isso também tem grande importância, o acordo realizado hoje com os trabalhadores e com outros segmentos, que permite as condições de votação da medida provisória que trata dos portos. Eu acho também um momento especial, importantíssimo, que aconteceu nesta casa, nesse instante. A presença do ministro Guido Mantega, com o doutor Nelson Barbosa, do Ministério da Fazenda, na comissão de assuntos econômicos, tão bem coordenados pelo nosso querido Lindenberg Faria, nosso presidente, assim como com a presença dos relatores, tanto o senador Delcídio como o senador Walter Pinheiro, e ali foi possível ali abrir um debate franco, sincero, de parlamentares da base do governo e da oposição com o ministro da Fazenda. Tínhamos trabalhado uma agenda semelhante com os prefeitos, uma agenda semelhante com os governadores, com os empresários, e eu creio que cada vez mais vamos nos sentindo seguros e preparados para trabalharmos essa pauta. A previsão é que na próxima semana nós possamos ter aqui a apresentação do relatório aqui no plenário, o relatório e a condição de votação do projeto que trata sobre fundo de participação, e também na próxima semana, na CAI, deveremos ter a apresentação dos relatórios sobre o ICMS. Senhor presidente, a presidenta Dilma também hoje teve um momento importante tratando de um conjunto de ações na área da política da igualdade racial, com a presença da nossa ministra e tantas lideranças. Senhoras, senhores senadores, mesmo tendo passado quase um mês da comemoração do 33º aniversário do Partido dos Trabalhadores, quando também foram lembradas as principais mudanças ocorridas no país, nos governos do ex-presidente Lula, da presidenta Dilma Rousseff, parte da mídia e da oposição tem trazido a público interpretações negativas sobre fatos inquestionáveis que mostram o quanto o Brasil melhorou nos últimos 10 anos. Eu destaco, portanto, inclusive de um trabalho que fazemos nesse instante no meu estado, junto com a direção estadual do partido e com outros partidos, nessa agenda comemorativa aos 33 anos do Partido dos Trabalhadores e dos 10 anos de um governo democrático e popular com essa frente de partidos encabeçadas pelo Partido dos Trabalhadores. Desde janeiro de 2003, o Brasil vem sendo renovado por uma revolução sem armas, na qual a maioria da população finalmente passou a ser vista pelos donos do poder. Para onde quer que se olhe, o Brasil, que surgiu da crise financeira crônica, do desemprego e do pessimismo por cidadãos que emigravam em busca de uma vida melhor, entre outras mazelas deixadas pela política neoliberal do Estado mínimo, o que se vê é a estabilidade financeira, a oferta abundante de postos de trabalho, a recuperação da autoestima e da sensação de bem-estar do brasileiro, o respeito no exterior ao país, que reduziu a miséria a quase zero. Tudo mudou e para melhor. Os ideais e propostas históricos do Partido dos Trabalhadores foram levados à prática como política de governo e o resultado concreto, apesar da tentativa de desconstrução dos inegáveis progressos alcançados, o que permanece é a voz popular, a avaliação da cidadã e do cidadão comum. E o que temos de inegável, indestrutível e incontestável é que Lula é o presidente mais popular e mais querido do Brasil. Enquanto a presidenta Dilma, conforme mostra a pesquisa do Ibope, divulgada ainda ontem, é a presidenta mais bem avaliada pela população da nossa história. Ainda ontem eu fiz aqui um registro completo dos principais indicadores dessa pesquisa. E o que fez o PT? E o que o PT fez nada mais foi do que transformar ideias e bandeiras em uma sociedade mais justa, igualitária, inclusiva, estável e sustentável. Dentre as tentativas de desconstruir o que foi feito, está o desempenho da Petrobras no ano passado. Tenta-se, assim, destruir o que foi feito durante os nossos governos, o que não foi pouco, conforme os números mostram. Eu trago aqui um conjunto de planilhas. Uma delas apresenta sobre o lucro líquido da Petrobras, que em 2002 foi de pouco mais de 8 bilhões de reais, 8 bilhões e 98 milhões de reais, e em 2012, 21 bilhões de reais e 18 milhões, 21 bilhões e 18 milhões de reais. Aliás, 180 milhões de reais. Esta aqui, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em 2002, o lucro da Petrobras, como eu disse, foi de 8 bilhões e 98 milhões de reais. No ano passado, esse mesmo lucro, repito, no ano de crise, o lucro líquido alcançou 21 bilhões e 180 milhões de reais, ou 2,5 vezes os investimentos, aliás, o lucro de 2002. Os investimentos da nossa mais valiosa empresa, que um dia correu o risco de ser patrimônio do Brasil, correu o risco de deixar de ser patrimônio do Brasil, até mesmo seu nome queriam mudar para Petrobras, os valores são ainda mais expressivos. Em 2002, seus investimentos somaram 19 bilhões de reais, que no ano passado, esse mesmo lucro, como consta aqui também nessa tabela, saltou de 19 bilhões em 2002 para 84,1 bilhões em 2012. Portanto, mais de 4 vezes. Hoje insistem em destacar que os investimentos estrangeiros no Brasil caíram, mas sem explicar que sim, caíram os investimentos do mercado financeiro, aquele investimento especulativo, principalmente fruto da especulação. O investimento direto que interessa ao povo, que é direcionado para a produção, a geração de emprego e riquezas, esse também foi multiplicado. Nós tínhamos investimentos estrangeiros na casa de 16,5 bilhões de reais em 2002 e subiu para 66,6 bilhões de reais no ano de 2012. Eu estou falando de um aumento exponencial. Além da Petrobras, já se nota igualmente a tentativa de desqualificar os programas sociais lançados e incrementados durante as duas gestões petistas, do presidente Lula e da presidenta Dilma. Volta entre nós o preconceito de que os benefícios estendidos aos menos favorecidos é esmola, de que o governo estimula a preguiça, e outros absurdos que já foram desmentidos pela realidade, aliás, demonstrando que praticamente toda essa população que recebe benefício do Bolsa Família, ela também tem uma outra forma de renda. Qual é o problema? Ainda não conseguiu sair da miséria, da pobreza, e é isso que o nosso governo deseja. Por onde quer que olhe, para qualquer setor da administração federal, evidentemente, com nuances de desempenho, o que se vê é a melhora significativa dos resultados. do recorde nas reservas, à taxa de juros básico mais baixa na história, da valorização permanente do salário, à nova condição de protagonista do Brasil no cenário internacional, da ascensão de mais de 26 milhões de brasileiros à classe média, ao fim da tutela do FMI, por onde quer que se olhe, se verá que o Brasil passou por uma revolução silenciosa, sem um tiro sequer e sem desrespeitar a Constituição. O PT mostrou que, sim, é possível somar crescimento econômico com distribuição de renda. Lembro do debate que esse país fazia ali por volta de 2008, 2009, quando, pela grande aprovação do presidente Lula, se colocava que havia um ambiente favorável à prorrogação do direito a mais um mandato. E ele não. Apresentou a presidenta Dilma e vencemos as eleições. Esses números que apresentei mostram apenas parte da nova etapa histórica do Brasil, inaugurada em 2003. Eu poderia passar aqui tarde e noite e avançar noite adentro, apresentando outros aspectos da evolução e do progresso que o Brasil alcançou, tanto nos indicadores econômicos quanto nos indicadores sociais. Mas não vou fazê-lo, porque nossa pauta de hoje é urgente. Por isso, solicito, senhor presidente, que seja publicada a íntegra deste meu pronunciamento e seu registro nos anais do Senado. Aqui apresento um pronunciamento mais longo, com várias tabelas, e eu queria dar como lido e estou apresentando aqui à mesa para constar nos anais do Senado. Para qualquer momento em que alguém queira saber sobre a verdade, sobre algum desses temas que muitas vezes são trazidos aqui, tem uma fonte. Aliás, devo dizer que Vossa Excelência, presidente, me orgulha, porque na nossa bancada foi um dos primeiros a trazer importantes dados que muitas vezes os membros da bancada não tinham de forma organizada. E Vossa Excelência assim o fez e hoje permite que a gente tenha condições de tratar com base em números verdadeiros, reais, pé no chão. Há muito o que se fazer pelo Brasil? Sim, e vamos fazer. Como diz o presidente Lula, o que ainda não fizemos é porque ainda vamos fazer. Muito obrigado, senhor presidente.